Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do primeiro trimestre de 2017 da RD Gente Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente através do aplicativo RI disponível para iOS e Android, ou no site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores e Planejamento. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Bem-vindo à apresentação dos resultados do primeiro tri de 2017 da RD. Como sempre, o Eugênio vai apresentar aqui o resultado e antes do que eu vou expressar um pouco sobre uma investigação boa que a gente fez sobre cultura da empresa, essência da empresa com todos aqui. Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Bem-vindos aí ao nosso call aí do primeiro trimestre de 2017. É o primeiro call da empresa agora com a marca corporativa RD, então algo especial para a gente. E acho que a gente começou 2017 com o pé direito. A gente realmente tem o prazer aí de anunciar bons resultados aí nesse primeiro trimestre, com um bom desempenho de vendas e, sobretudo, com um controle de despesa muito efetivo. Então, aos destaques aqui. A gente terminou o período com 1.457 lojas de operação, abrimos 42 unidades no trimestre e fechamos 5 lojas. Atingimos no tri 3,1 bi de receita bruta, um crescimento consolidado de 21,6%, com 10,5% mesmas lojas no varejo, margem bruta de 28,7%, em linha com o primeiro tri de 16, EBITDA ajustado 244 milhões, uma margem de 7,6% e uma expansão de 0,3 ponto percentual. O lucro líquido chegou a 105,4 milhões, uma margem líquida de 3,3%, um incremento de 17, e a gente tem um fluxo de caixa livre negativo de 173 milhões e total de 163 milhões. Por fim, não foi dentro do tri, foi em abril desse ano já, mas a gente também ressalta a emissão de 300 milhões em debêntures, que a empresa captou no mercado, com um rating AAA aí da Fitch, que ajudou bastante a chegar numa taxa de 104,75% do CDI. E o Marcílio vai daqui a pouco falar um pouco da nova marca corporativa, né? Então a gente oficializou agora, também no dia 12 de abril, a mudança para RD, que reflete a nova identidade que emergiu desde a nossa fusão. Então vamos lá na página 4, falar um pouco de crescimento, né? Então esse ano é um período com 1.457 lojas, abrimos no tri 42 lojas, o que totaliza nos últimos 12 meses 215 lojas, tá? Um número aí até um pouco acima do nosso guidance de 200 lojas para o ano. A gente encerrou 5 lojas no trimestre. E todas as 5 lojas são lojas maduras, que foram reposicionadas, com tiro positiva associada aí a essa recolocação. Então, a gente não teve nenhum erro de expansão corrigido aí no trimestre. Se a gente olhar o portfólio de lojas hoje, 35,4% dessas lojas estão em maturação ainda. Esse é o portfólio mais verde aí desde o segundo trimestre de 2013. Página 5, o posicionamento geográfico, né? Das 1.457 lojas, 760 são Drogasil, que inclui farmácia aí dentro também, 694 são Raia. A gente destaca aí 838 lojas no estado de São Paulo, já mais de 100 lojas no Rio e mais de 100 lojas no Nordeste também. Esse é um marco aí importante para a companhia. Acho que isso foi mais um trimestre de grande destaque, de grande participação de mercado. O share nacional saltou de 10,4 para 12,6, aí comparável, né? Sendo que em São Paulo a gente saltou de 21,5 para 24,9, impulsionado sobretudo pela expansão. A gente abriu cerca de 100 lojas no estado de São Paulo no ano passado, então isso explica também esse ganho de share. Ganhamos share aí também em todos os outros mercados e a gente destaca o Nordeste, onde a gente chegou a 5,7%, uma presença bastante recente, mas de muito sucesso, e a gente agora está entrando 3 novos estados da região, Ceará, Piauí e Maranhão, dando prosseguimento à expansão. Página 6, fala do crescimento de receita, né? A gente se referiu aí nos destaques a 21,6% consolidado, esse número se quebra em 20,4% para a Raia Drogasil, para o varejo, e 66,6% para a Formil, que segue no ritmo aí bem acelerado. Quando a gente olha o mix de vendas, a gente vê um mix aí bem polarizado. A gente vê um desempenho muito forte de medicamentos, sobretudo marca e genérico, né? Genérico foi realmente o grande destaque do TRI, com 25,4% aí de crescimento. E a perfumaria, ela apresentou 12,3%, que é um crescimento baixo. Acho que tem dois fatores aí, um deles é a base de comparação fortíssima do primeiro TRI do ano passado, quando a gente teve aquele pico de zika, que funcionou aí não só repelentes, mas toda uma venda de impulso que veio agregada. E eu acho que tem que também reconhecer o fato que a gente está tendo dificuldade em algumas categorias mais básicas, mais entry-level. O importante é que nas categorias core, que são o foco do varejo farmacêutico, o foco da nossa estratégia, como dermocosméticos, cabelo, maquiagem, etc., a gente segue com um desempenho muito bom. Aqui, página 7, né, do crescimento de 21,6 total, 10,5 no varejo das mesmas lojas, 6,1 foram lojas maduras. Página 8, a gente manteve a margem bruta estável em relação ao primeiro TRI do ano passado. A gente teve um ganho dentro do TRI de 20 bips relativo ao AVP. A gente, no ano passado, pela intensidade da pré-alta, a gente começou a comprar mais cedo. Então, quando a gente chegou no final do TRI, as duplicatas estavam mais curtas, né? E agora, a gente, sem nenhum problema de conseguir comprar no mercado, com um aumento de preço de 3%, a gente comprou mais em cima e está com a duplicata aí mais longa. Então, isso ajudou 20 bips no AVP. A gente também aí tem 10 bips de ganho estrutural de margem, tá? E a gente tem um efeito mix da Forbil de 30 bips negativos. Seja porque a Forbil naturalmente tem margem bruta menor, mas seja porque o primeiro TRI tem uma margem bruta mais pressionada do que o normal. E o ciclo de caixa que se manteve aí é constante com o primeiro TRI do ano passado. Página 9, a gente teve aí um desempenho aí muito bom de despesas. Eu acho que, assim, claro que a receita foi sólida, mas o highlight do TRI foi o controle de despesas. A gente tem 30 basis points de diluição, a despesa administrativa ficou flat em 2,4 e essa diluição aconteceu integralmente na despesa de vendas, o que eu acho que é uma grande conquista da empresa e ela materializa aí dois anos de uma gestão com muito foco em despesa e que a gente agora começou a colher uma dessas coisas. A gente teve uma diluição de pessoal de 10 bips, a gente teve uma diluição de energia elétrica, que tem um pouco a ver com a eficiência energética, mas tem muito a ver também com a reversão da bandeira vermelha que estava no ano passado, também de 10 bips. Forbil aí, o efeito mix aí também ajudou a diluir 10 bips de despesa. Um outro grande destaque, despesa pré-operacional, mesmo com o mesmo ritmo de expansão do ano passado, a gente dilui 20 bips de despesa pré-operacional, isso também é eficiência. e, por fim, uma pressão de aluguel de 20 bips, acho que o destaque negativo aí de despesas. É importante mencionar que nos últimos 12 meses, o IGPM, que é o principal índice aí para os aluguéis, ele correu 1,5 pontos acima do IPCA. Então, os contratos que foram renegociados ao longo dos últimos 12 meses, eles sofreram uma pressão inflacionária. O IGPM já caiu, mas assim, como ele caiu muito recentemente, ainda tem uma base pequena de contratos reajustados nesse índice favorável de agora. Eu acho que até o final do ano, sobretudo no segundo semestre, com mais meses aí de negociações abaixo do IPCA, ou em linha com o IPCA pelo menos, acho que a gente consegue, se não remover essa pressão, pelo menos mitigar. E é importante falar que essa pressão se verifica mesmo com um ganho de renegociação aí grande conseguido ao longo do ano passado. Então, acho que esse efeito seria até maior do que esse, mas de alguma maneira a gente conseguiu conter isso. Ou pelo menos minimizar a pressão. Aí, na página 10, falando aí do EBITDA, né, a gente chegou a 344 milhões de EBITDA no TRI, 7,6, 30 bips de margem a melhor, todos esses 30 bips aí em realmente a despesa de vendas, como eu mencionei. Se a gente olhar aí as lojas que a gente tinha em 31 de dezembro, são 1.415 lojas, e atribuir a totalidade das despesas administrativas a elas e também da despesa logística, a gente está falando de 3,2 bi de receita e 244 milhões de EBITDA, então a margem de 8%. Então, simplesmente as lojas abertas nesse primeiro TRI e mais a despesa proporcional dos próximos TRIs, que já aconteceu nesse primeiro, das lojas dos próximos TRIs, isso realmente é quase 0,4 bi aí, então esse número demonstra. No varejo, a gente conseguiu 7,8% de margem de EBITDA e na Forbix teve um TRI um pouco mais apertado, com 2% de margem de EBITDA. O lucro líquido ele ficou aí quase em linha, 10 bips de direção sobre o ano passado. Né? Então teve um pedaço do lucro bruto que melhorou, as custas de EVPI aí na despesa financeira ele sai também, por isso que o ganho ele é menor. E a gente teve 2,2 milhões de despesas não recorrentes no trimestre. Que é um líquido de um monte de coisa aqui. Então, a gente teve 12 milhões de contingências trabalhistas. Então, a gente ajustou aí alguns, pela tendência recente, ações que já existiam aí no ano passado. A gente viu uma tendência recente de um pouco mais de perda. Então, a gente realmente pegou essas ações e ajustou elas. Então, isso aqui não se refere a esse exercício, 12 milhões, negativo. Por outro lado, teve um ganho pontual de receita comercial relativo ao timing de apuração de algumas receitas específicas. Então, a gente reconhecia no mês, apurava no mês, reconhecia no mês seguinte a receita. Por melhoria de controle, está conseguindo agora reconhecer no próprio mês em que ela ocorre. Então, tem esse ganho de timing de 13 milhões. E tem também aí 3 milhões de gratificação relativa à aposentadoria de um dos nossos EPs que se aposentou aí no início do ano. Então, também não é uma coisa usual. Então, isso dá 2,2 milhões de despesa não recorrente que a gente tirou do resultado. Falando do fluxo de caixa aqui na página 12, né, a gente teve recursos das operações 188 milhões contra 140 no mesmo período do ano passado. A gente tem aí um investimento de capital de giro aí de 250 milhões, basicamente, né? Até também maior do que no mesmo TRI do ano passado, em função do crescimento. A gente investiu também, até o momento, mais do que no ano passado, algo no 30% a mais. Então, com isso, o fluxo caixa livre ficou 170 milhões negativo, parecido com o mesmo TRI do ano passado, e o total ficou 163 negativo. É importante mencionar que, em geral, quando a gente compara qualquer outro trimestre do ano, como o primeiro, com o quarto trimestre, como é o caso aqui, o quarto trimestre é o melhor trimestre em termos de caixa. Então, a tendência é sempre ter consumo de caixa 1T, 2T, 3T, 3T, e aí no quarto T ter geração e estabilidade. Seguindo aqui, página 13, né, a gente teve aí, a gente tem uma performance acumulada também muito boa da ação, né? Desde o IPO da Drogasil, nós estamos falando de 10 anos, a gente tem uma alta aí de 950% aí no valor das ações e um retorno médio anual de 27,2%. Desde o IPO da Raia, que aconteceu aí em 2011, nós temos aí 31,5% de valorização anual média aí nas nossas ações. E aí, antes de passar aí para o Marcílio, falar um pouco de marca, estrutura e identidade, eu queria dar alguns destaques aí de uma mensagem de capitais. A gente, como eu falei no início, completou a primeira emissão de debêntures aí da história da companhia. Lembrando que a gente, até o momento, vinha se financiando com o BNDES. A gente não tem grande endividamento líquido, mas tem algum endividamento bruto. Historicamente, a gente conseguia linhas subsidiadas no BNDES sem qualquer colateral. O BNDES está mudando a política dele, né, de concessão, todo mundo sabe disso, né, não preciso detalhar, e dentro da nova política, a gente não tem mais linha subsidiada, e aí o BNDES se torna mais caro do que outras alternativas. Então, a gente realmente visualiza que daqui para frente as novas cidades de captação devem acontecer no mercado privado anualmente, ou a cada ano e meio, vamos entender aí a necessidade. Então, a gente fez aqui a primeira emissão. Acho um destaque foi, a gente tem pela primeira vez um rating aí da companhia, e a gente conseguiu já na largada um rating AAA da Fitch. Acho que isso reflete uma solidez de balanço e de geração de caixa, e também uma disciplina financeira forte, que são pilares aí da nossa política financeira. Essa debênture foi emitida com esforços restritos, né? CVM 476, e a gente emitiu 13 milhões, 300 milhões, perdão, cujo closing foi em 12 de abril. Estamos falando de uma debênture com prazo de 5 anos, amortizações semestrais aí de juros e de principais, e um ano de carência para o principal. A gente tinha uma garantia firme do Itaú a uma taxa de 107,5% do CDI, e no book building a gente conseguiu reduzir o custo da dívida para 104,75% do CDI, que deve ser dos menores custos de dívida aí, de empresas não financeiras do Brasil. Tá? Bom, a gente vai anunciar os resultados aí do segundo tri 27 de julho, do terceiro tri 26 de outubro, e temos aí já uma série de conferências programadas. Então, 17 e 18 de maio, eu e o Marcílio vamos estar na conferência do Itaú em Nova York. 6 a 8 de junho, eu vou estar na James Conference da Merrill Lynch, na Califórnia. 28, e aí tem duas conferências no Brasil, né? Citi, 28 e 29 de junho. 15 e 17 de agosto, Santander. E, por fim, vamos estar em Londres, 11 a 13 de setembro, no Modern Stand. Então, eu passo aí a bola para o Marcílio. Obrigado.
Bom, obrigado, Gênio. Eu acho que é importante falar um pouco do tri também. Tá? No varejo é muito fácil ter crescimento de margem quando a gente está crescendo 26, 27, 25%, como a gente teve nos outros tris do ano passado. Tá? Então, na minha visão, isso é um tri muito bom em qualidade, realmente. Deu muita qualidade no nosso negócio. A gente já vinha comunicando para vocês que poderiam ter dificuldades no futuro com o crescimento, principalmente pelas ocorrências do ano passado que não iriam ocorrer nesse ano. Por exemplo, o Unicesto, a epidemia de Zika, o grande aumento de preços do ano passado, tudo isso está mais ou menos no primeiro tri, e mesmo assim a gente conseguiu ter um incremento de margem. Eu acho que nós estamos acompanhando de parabéns desse número, é um número que nos orgulha muito. Tá? Agora vamos para falar um pouco de cultura, de marca, de cultura. Antes de entrar na cultura, eu acho importante contextualizar o porquê do trabalho e como, por que fazer nesse momento o trabalho, né? Lembro que a fusão aconteceu há 5 anos atrás, das duas boas empresas, duas grandes empresas, né? E essa fusão tinha uma preocupação muito clara de manter o que tinha de melhor das duas empresas que originaram essa empresa nova, que é a RB. Então, fazer isso levou um trabalho muito grande para a gente de integração, de preparar, de cuidar do time, de entender o que era bom nos dois negócios, para realmente chegar nesse momento nosso, que é o momento de poder olhar para a cultura, poder olhar como é que o negócio dura 100 anos num país tão maluco que nem o nosso. Então, acho que fizemos esse trabalho no ano passado, com um trabalho investigativo, que colocou todo o board da companhia, com todos os executivos da companhia, para pensar o que tem de diferença nessa empresa. Eu acho que o primeiro slide, realmente, eu acho que põe dois slides para frente, é a crença. A nossa crença é que é gente que cuida de gente. Nosso negócio demanda muita gente, é um negócio de mão de obra, né, que não é um varejo normal que vocês têm, que é o varejo que pode ser de autosserviço, como um supermercado, como uma loja de departamentos. Nosso negócio precisa de gente. O balcão é o grande momento de se viver no nosso negócio realmente, e o balcão existe uma pessoa atendendo o nosso cliente. Isso acontece há 100 anos já, né? Então temos mais de 28 funcionários, mais de 1.500 gerentes, mais de 5 mil farmacêuticos. Então isso mostra que a gente tem que ter um processo, uma escala interna que é de gente por dirigente. Então, isso é a crença no nosso negócio, a gente faz isso muito bem, a gente gosta de fazer isso, a gente quando percebe os concorrentes subestimando a importância que tem as pessoas nesse negócio, a gente se diverte aqui internamente, que a gente sabe que com as pessoas é que se faz esse negócio com força. No próximo slide, eu coloco o propósito, porque as pessoas não têm que estar aqui por conta própria, tem que estar aqui porque elas têm um propósito de estar aqui, tem que ter um motivo de estar aqui dentro da companhia. E o propósito que a gente descobriu realmente é cuidar de perto da saúde e bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida. Nessa frase aqui, a gente tem dois momentos muito, muito importantes que dão um pouco, falam um pouco da nossa estratégia e da onde a gente está indo realmente. Quando a gente fala de perto, é um pouco mais do que os concorrentes fazem, está muito perto do cliente. É realmente se preocupar em abrir a loja no melhor lugar para dar conveniência para o cliente. É entender a necessidade do cliente. É transmitir confiança. É usar as pessoas para isso. Então, se perto é muito forte para isso. E quando você fala em todos os momentos da vida, a gente sempre brinca, né, que vai da fralda à fralda, é pegar o cliente em todos os momentos, mas é pegar o cliente em todos os momentos de necessidade de medicamentos, realmente. Então, quando a gente compra uma empresa que nem a Forbil, a gente começa a participar de um mercado em medicamentos que a gente não participava no passado. E tem a ver isso com o nosso propósito de estar aqui. Então, quando o cliente precisa, ou para programar um filho que ele não está conseguindo ter, ou numa doença mais grave, a gente tem a Forbil para atender esse cliente. Tá? O propósito também tem duas palavras bem importantes que eu acho que para vocês, no mercado financeiro, define bem a nossa estratégia de negócio. Para onde que nós vamos, aonde que nós estamos, que é saúde e bem-estar. É lá que nós trabalhamos, então não vamos ter Coca-Cola na loja, batata frita. Se a gente um dia descobrir que a Coca-Cola faz bem para os clientes, nós vamos ter Coca-Cola na loja. Mas não é o caso agora, nada contra a Coca-Cola. Mas nosso negócio é vender saúde, é vender bem-estar para os clientes. É nisso que a gente trabalha, é isso que a gente se move todo dia. E esse é o propósito da companhia. Tá? A investigação trouxe também os valores. Valores é o nosso jeito de ser, né? A maneira que a empresa toca o seu dia a dia, como ela se relaciona com todo mundo, como ela está no dia a dia do negócio dela. E os valores já estavam dentro dessa companhia, de 100 anos de história da companhia. Então, para nós era só investigar e trazer isso com muita força, que foi o que a gente fez nesse ano de 2016. São cinco valores, tá? O primeiro valor que a gente coloca aqui é eficiência. A empresa é maluca por fazer bem feito. A gente tem que fazer com qualidade sempre. A gente tem certeza que no varejo farmacêutico a eficiência se paga um prêmio, não só em mais venda, como em mais rentabilidade, em manter tudo bem feito, sem grandes problemas. A gente percebe os concorrentes sofrendo muito com isso, acham que é só abrir loja, acham que é só pôr as pessoas na loja, que não precisa treinar. A gente sabe que trabalhar com eficiência no dia a dia é muito importante. Então, treinar, preparar, estar sempre perto do funcionário, fazer melhor, é isso que a gente faz. O segundo ponto é ética. Eu acho que ética é uma palavra em moda no país hoje, né? Todo mundo fala isso, em todos os valores tem ética. E faz a gente se divertir aqui também hoje, que para a gente hoje é vantagem competitiva, né? Nós estávamos fazendo uma apresentação outro dia para um grupo de varejistas, como é que a gente abre loja. E a hora que eles viram que a gente abre 200 lojas do ano, sempre agindo com muita ética, num país onde várias vezes propina é a regra do negócio, a gente não participando disso, caiu o queixo dos concorrentes. Olha, vocês conseguem fazer assim? Sim, nós fazemos assim. É assim que a gente faz sempre, a gente continua. Então, a ética está no nosso negócio. A ética é a maneira de fazer certo e é assim que a gente premia, que a gente anda com as pessoas. Inovação. Inovação sempre teve nos momentos das bandeiras, sempre teve em poder atender melhor o cliente, mas sempre está com mais clareza em como a gente perguntar como é que a gente pode fazer o processo melhor. O processo melhor para fazer com mais produtividade, com mais mais eficiência para chegar no cliente naquilo que o cliente quer. Então, inovação é um valor muito importante e tenho certeza que é um valor que vai nos dar uma vantagem competitiva cada vez mais forte no futuro. O quarto valor que a gente fala, relação de confiança, é se a empresa gosta de gente, ela só pode ter uma relação de confiança muito forte com todo mundo que trabalha aqui. A empresa realmente tem um interesse genuíno nas pessoas e vibra muito quando percebe todo mundo crescendo na companhia, né? A gente essa aspiração da companhia de pegar uma pessoa, uma periferia de São Paulo, ganhando o salário mais baixo que tem no varejo, em 3 anos, transformar essa pessoa num gerente, mostra a confiança que a gente tem no ser humano, fazer o ser humano melhor, para melhorar o nosso negócio também. E o quinto valor, que é a visão de longo prazo, que é um valor que está nas famílias que começaram esse negócio há 100 anos atrás, e está no nosso dia a dia do negócio. A gente nunca deixa pensando no futuro o que você poderia fazer agora. Então, a gente não está olhando para o curto prazo. Nosso resultado é para gerar valor no longo prazo. Tá? Então, esses são nossos valores, nosso propósito, nossa crença. Como nós finalizamos o processo, é um processo de investigação muito forte, a gente achou que era importante trazer uma marca nova, né? Trazer uma marca, que é o próximo slide, que é uma marca que conseguisse, numa marca, em poucas palavras, colocar tanto o nosso propósito, como nossa crença, os nossos valores e mostrar que nós estamos aqui. Então, aí, nós entramos com RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. Tá? Essa marca ajuda as pessoas a buscar o significado do trabalho delas, ligar sempre no propósito e estar junto com a gente no nosso dia a dia. Essa marca também ajudou a gente, no próximo slide, a definir 3 grandes grupos de negócios que a empresa tem. Então, um grupo que é o RD Farmácias, a gente colocou as nossas redes, as nossas marcas de farmácia realmente, que é Farmazil, que é Raia, que é Drogazil, que é o nosso core business, que é o principal vetor do nosso negócio para cuidar do cliente, para estar perto do cliente. A segunda parte dessas marcas é RD Serviços, que a gente coloca a nossa PBM, que é a Universe, e que a gente coloca também a Forbil, que é o nosso braço de vender medicamentos especiais, de participar da vida do cliente em todos os momentos da vida dele realmente, de poder entender um pouco mais o mercado de aderência de tratamento no país. E a terceira guarda-chuva aqui que a gente coloca de marcas é onde a gente coloca nossas marcas próprias, que é um projeto que vem crescendo, que a gente vem desenvolvendo com muita força. Está vendo que tem uma possibilidade muito grande de trazer valor para a companhia também. Tá? Então, isso ajudou a gente a organizar o nosso portfólio de negócios também, a marca RD. Bom, criar valores, culturas, essências, aí é tudo, a gente tem certeza que fazer isso traz uma empresa muito mais engajada, uma empresa que consegue colocar todo mundo no mesmo prato, podendo olhar para o mesmo lugar, é muito mais fácil. E fazer isso não é só colocar a cultura na parede, não é quando a gente vê em vários concorrentes que coloca a nossa cultura é essa, a gente acha que o importante para fazer isso é engajar e trazer nexo para a pessoa que está trabalhando, né? A pessoa do nosso CD, a pessoa da loja, essa é a pessoa realmente que vive a cultura do nosso negócio. Então, nós temos um processo claro de disseminar nossa cultura, fazer nossa cultura estar impregnada em todo mundo, e não é um processo que começa agora e termina daqui 2, 3 meses. A gente é um processo que deve ter começado há 100 anos atrás, e vai continuar por muito tempo. Então, a gente te mostra aqui nesse quadro que o mais importante nesse processo todo é que o cliente está no meio do processo. Tá? É o cliente junto com todos os nossos processos, nossas maneiras de trabalhar, junto com nossos propósitos, nossos valores. O cliente está nesse processo, isso demanda muito trabalho, que é o próximo slide. Aqui nós estamos já desde setembro, outubro do ano passado, falando disso internamente. A nossa preocupação, antes de levar isso ao mercado, era tentar entender como internamente o nosso time, a nossa gente, o nosso povo que é um dia a dia aqui com a gente, poderia entender isso. Então, a gente coloca fotos aqui de todo mundo trabalhando já na essência desde outubro, novembro do ano passado, e estamos nesse rollout que vai durar para os próximos 100 anos, com certeza. Bom, finalizo aqui a parte de cultura e deixando com bastante clareza a mensagem. Acho que a cultura vai nos dar a confiança que a gente fez uma fusão vencedora. A gente realmente criou uma empresa única no mercado que conseguiu trazer os melhores ativos e os melhores valores daquelas duas empresas que originaram a nossa empresa, que é a RD. Isso vai nos fazer mais fortes para o futuro, para continuar concorrendo e atendendo bem o nosso cliente. Então, agora vamos para as perguntas. Estou eu aqui, Eugênio, para responder as perguntas de vocês. Obrigado, gente.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Thiago Macruz, do Itaú BBA.
Oi, pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. Eu queria, na verdade, falar um pouco sobre despesa. A gente ficou bem impressionado com a diminuição de selling, como você mencionou. Eu queria entender se a gente consegue imaginar que isso é sustentável ao longo do ano e pode fazer frente a um cenário um pouco mais desafiador de margem bruta, que a gente sabe que vem, pelo menos no próximo trimestre. E aí, do outro lado, G&A é muito menor, é muito mais difícil de diluir, mas você terminou o ano de 2016 com um nível um pouquinho mais alto. É possível ter alguma diluição de G&A também em 2017? Algo com o qual vocês trabalham? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta, aproveitando, vocês mantiveram a conversão de caixa flat ano contra ano, mas foi interessante a composição, né? Vocês estão com um pouco mais de estoque. Como a pré-alta não é tão favorável esse ano, eu achei curioso vocês terem terminado o primeiro tri com um pouco mais de estoque. Queria só entender qual que é a estratégia por trás disso. Obrigado, pessoal.
Macruz, obrigado aí pelas perguntas. Acho que esse foi um tri muito bom de despesa, de fato. A gente vem trabalhando há um ano e meio fortemente para conseguir chegar nisso. E eu acho que assim, a chave do ano são as despesas. Para a gente ter um ano bom, porque é que negócio, a gente sabe que o segundo tri vai ser duro. A gente sabe que teve uma pré-alta no ano passado, do aumento de 12%, o aumento desse ano é 3%. Então, vai ter uma perda de margem bruta no tri e no ano, né? Então, acho que isso está claro. Para a gente conseguir fechar esse gap total, ou até mais provavelmente parcialmente, as despesas vão ser fundamentais. Acho que nesse sentido, a gente começou bem o ano. Acho que sim, diluição é sustentável. Não sei se é necessariamente no mesmo nível e necessariamente nas mesmas linhas. Acho que o aluguel talvez ele esteja no pior ponto possível. Quem sabe ele atrapalhe menos para frente, sobretudo no segundo semestre. Pessoal, a gente está muito enxuto. Acho que vai diluir sim, mas talvez a gente tenha que reinvestir alguma coisa em relação ao que está no TRI. Enfim, tem outras despesas aí que acabaram também ajudando, que a gente nem falou, como a Quire e tudo mais. Tá? Em relação ao G&A, sim, a expectativa é ter alguma diluição de G&A no ano. Isso ainda não aconteceu nesse mês, nesse semestre, mas eu acho que vai acontecer para frente. E aí você perguntou da compra. A nossa compra de pré-alta, ela tem dois limitadores. Um é logística. O outro limitador é qual nível faz sentido econômico. Óbvio que no ano passado, com o aumento de 12, se desse para comprar 6 meses de estoque, teria feito sentido econômico. Mas não tinha espaço para isso. Nesse ano, a gente conseguiu utilizar todo o espaço fazendo ainda sentido econômico, porque apesar de ser 3%, 3% em relação ao adicional de estoque que a gente conseguiu fazer, gera menos vantagem do que no ano passado, mas gera vantagem. Então, talvez até pelo fato do número ser menor, a gente tem que então aproveitar tudo que dá dele. A gente jamais compraria um excesso em que ganharia na margem e devolveria na despesa financeira. Mas enquanto o spread entre ganho de margem bruta e custo financeiro funciona, enquanto há capacidade lógica para isso, nós vamos no limite. E é isso que a gente fez agora.
Macruz, deixa eu falar um pouquinho de despesa. A despesa é todo dia pensando nela. O ano passado, acho que em todos os momentos que estávamos juntos, eu fui falando disso. Nós estamos fazendo trabalho para tentar descobrir como diluir a despesa. A gente tem que tentar achar um caminho para diluir a despesa. Já somos muito produtivos, tá? A gente tem uma ferramenta que é muito boa, que é o Atendômetro, esse nosso NPS. Ele nos ajuda a tomar decisões de pessoas na loja e estamos usando ele. Olha, de novo, na nossa visão, é sempre no longo prazo. Nós não vamos pensar em estragar o que a gente criou, porque eu acho que tem o melhor atendimento do cliente no país, por causa de um ano que vai ser mais difícil. Estou pensando no longo prazo aqui. Vamos estar olhando, tentando reduzir, mas vamos estar sempre pensando no longo prazo também.
Super claro, Marcílio Eugênio. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Luciano Campos, do Bradesco.
Pô, gente, estava no mudo. Bom dia, Marcílio. Bom dia, Eugênio. É só uma pergunta. E a respeito de same-store sales de lojas maduras, né, a gente entende claramente, né, os motivos de por que tem desacelerado, mas olhando para frente, principalmente a partir do segundo trimestre, em que a gente vai ter um efeito do aumento de preço deste ano, que é bem menor do que do ano passado, comparado com o efeito também que é da desaceleração da inflação média também, medida pelo IPCA. Eu queria que vocês tentassem nos ajudar a entender um pouco o comportamento do same-store sales de lojas maduras comparado com o IPCA daqui para frente. Se por conta da desaceleração muito forte do IPCA, a gente tem condições de ver esse indicador ainda acima do IPCA para o resto do ano, ou se o contrário, se vocês veem algum risco de uma desaceleração ainda mais forte do same-store sales de lojas maduras e até arriscando ficar abaixo do IPCA. Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Luciano, obrigado pela pergunta. A gente sempre tenta conseguir fazer que a loja madura fique em torno da inflação. E isso é um mix de mercados. É mais difícil em São Paulo, onde você tem muito mais loja nova sendo aberta e você tem uma canibalização aí mais relevante, mas em compensação, outros mercados fora de São Paulo, Nordeste, acabam ajudando. Eu não vou mencionar o segundo trimestre especificamente, porque está num mês aí bem estranho de calendário, preciso entender um pouco ainda melhor a tendência, né? Tem 3 meses aí com 3 semanas com feriado, tem uma greve geral hoje, então acho que a gente não tem nenhum termômetro que a gente consiga tirar desse mês. Então acho que o TRI ainda sob observação, mas olhando para frente, a gente espera que isso seja possível sim. Claro que é uma inflação de 4, não inflação de 6 nem de 10, como a gente não está.
Mas o Luciano vai sofrer alguns momentos, não tem muito jeito, vai canibalizar, o nosso processo é de longo prazo. Vai algum momento abrir uma loja, isso está tudo aqui precificado no que a gente inventa até agora. Acho que o ano passado a alta de preço ajudou muito em tudo, né? Esse ano vai ter mais dificuldade, mas sempre a nossa tentativa é de ser um pouco acima da inflação.
Tá joia, gente. Muito obrigado.
É você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual.
Bom dia a todos. Queria falar um pouco de market share, né? Vocês continuam tendo um ganho bem, bem forte, consistentemente. E eu queria entender, assim, em São Paulo, tem um mercado endereçável onde cabe Hidrogasil, que vocês continuam crescendo, e imagino que devam continuam abrindo bastante lojas no estado, e enfim. Mas isso é, sei lá, eu queria, a pergunta no fundo é assim, qual que é o mercado endereçável do nicho da Raia e da Drogasil, né? E aí, obviamente, também queria entender qual que seria o mercado endereçável da Farmazil, porque aí você tem uma outra avenida, eu estou imaginando assim, vocês têm 25% de share em São Paulo, mas, aí não sei, 75% do mercado que cabe uma Raia ou Drogasil. E aí você tem um outro mercado mais baixa renda, que eu queria ter uma ideia de qual é esse tamanho para saber até aonde a Farmazil pode chegar e onde a empresa como um todo pode chegar em termos de market share no estado, se é 30%, 35%, 40%, e já considerando Farmazil, tá? Não sei se ficou clara a pergunta.
Ficou assim, obrigado pela pergunta, Fábio. A gente está com share aí de 25%, foi um ano aí de bom ganho de share, e a gente abriu 100 lojas no estado de São Paulo no ano passado. Então, espaço, certamente, nós estamos vendo. Não acho que 100 lojas é o normal para frente, talvez o normal seja 70 lojas, 60 lojas, acho que 100 talvez seja pontual, mas a gente sim vê espaço. E aí acho que tem uma série de coisas para a gente pensar. Uma delas é que mesmo nesses bairros, onde a gente é muito bem adensado e tem share alto, como Moema, Vila Nova, Jardins, Itaim, etc., esses bairros estão envelhecendo e envelhecendo tem mais mercado hoje do que tinha ontem e isso permite ter mais densidade hoje do que tinha ontem. Então, vai continuar ter algumas lojas sendo colocadas nesse mercado sempre quando há oportunidade, sempre quando tem pontos aí de grande qualidade e acho que então primeiro, isso em grande parte para absorver esse crescimento aí de mercado e às vezes até em bairros bons a gente ainda vê algumas lacunas que a gente consegue preencher. Então, isso é uma coisa. A gente, além disso, mesmo com o Raia Hidrogasil, a gente está expandindo a circunferência. Então, nosso núcleo histórico é quase que a zona do rodízio ali, mais o Morumbi Butantã, que está fora do rodízio. A gente está empurrando essa circunferência, sobretudo com o Drogasil e com muito sucesso, mas a Raia também vem atrás. Então, é as duas bandeiras.
E aí, quando você fala da periferia extrema, sobretudo aí lojas de pedestre, é aí que vai caber a Farmazil. É muito cedo para falar quantas Farmazil cabem, a gente está muito longe ainda de sequer saber isso. Mas a gente vê muito espaço, a gente está muito feliz com o formato, a gente acha que chegou no formato aí ideal, os números que a gente vê hoje são números que mostram o tipo de retorno que a gente espera, e a gente espera abrir 5 a 10 lojas de Farmazil nesse ano, e aí o... Se elas forem bem, mais no ano que vem, mais no outro e mais no outro. Então, acho que para quem está no zero, qualquer coisa é potencial. A hora que a gente estiver abrindo um número maior, aí nós vamos entender melhor o que consegue e o que não consegue.
O Farmazil é bem, bem pecuária mesmo, tá? É bem marginal para a gente não tem, não cruza com quase nada realmente. É bem Cantinho do Céu, a Vila das Belezas, que é lugar que vocês não vão conhecer nunca, tenho certeza. É lá que nós estamos abrindo a Farmazil e como bem. É lá que estamos com força. Obrigado, você conhece. Mas é lá que nós estamos abrindo e está indo bem, tá? É nesse lugar que vai fazer o negócio andar. E não vai. E o Eugênio, o professor Estressais, o Eugênio colocou, nós estamos, abriu o anel de São Paulo, é uma obrigação nossa. As bandeiras são há 100 anos em São Paulo. Só tem que atender todo paulista. Então, onde é que vai um paulista com alguma rede endereçada, que quer comprar numa farmácia boa, nós temos que ter uma Drogazil, uma Raia, e é isso que nós estamos fazendo com muita naturalidade, e que não estava no passado. Tá? No passado era bem concentrada na classe AB mesmo. Nós estamos começando a dar uma abertura nesse raio e está indo super bem também.
E outra coisa que acho que esse ano a gente está conseguindo aí, um salto de gestão brutal, que é realmente conseguir entender quanto é a canibalização de cada loja com base em analytics, com base em dar cartão de fidelidade, de que loja está saindo e ter um modelo preditivo. Então, a gente se abre uma loja numa região aí super adensada, você vende R$800 mil ou vende R$1 milhão, uma parte importante disso várias vezes é canibalização. Nós temos que saber quanto a loja está vendendo marginalmente e quanto a loja precisa vender marginalmente para pagar o custo de capital que a gente cobra dessa loja. Então, quando você vai para fora dessa zona, ainda que a venda não seja no mesmo nível dessa zona, é uma venda muito mais pura, com muito menos canibalização. Então, hoje a gente tem capacidade total de medir a canibalização histórica e de prever a canibalização e de olhar a análise de TIR para frente e para trás, líquido e canibalização.
Ah, legal. Não, excelente. Só ainda nessa linha, ainda de market share, vamos dizer assim, eu tenho acompanhado aí, né, vocês também estão abrindo bastante loja em outros estados. Eu vi, por exemplo, no Paraná foi de 58 para 77 lojas, 27 para 29 Rio Grande do Sul e Rio. E não é por acaso que eu citei esses três, no Rio foi de 94 para 107 em um ano. Esses três estados me chamam a atenção porque são estados importantes que vocês têm uma participação muito aquém do que poderiam. E eu vejo até o Nordeste, numa velocidade muito rápida, né, vocês chegarem no market share já quase próximo a alguns desses estados, né, do Sul e Sudeste. No fundo, a pergunta é assim, esses estados, né, o Rio Grande do Sul e o Rio, a gente sabe o quão difícil são esses mercados para todas as varejistas, não só em farmácia, mas ali dá para ter uma leitura que vocês estão sendo mais cautelosos realmente, estão dando um passo depois do outro, não estão deixando de abrir loja, mas não é uma prioridade pular de 6, 7, 8% de market share nesses mercados para 15, 20, como vocês já têm em alguns estados do Centro-Oeste, e São Paulo já passou disso, enfim, mas queria ouvir um pouco disso.
Bom, Fábio, cada mercado tem uma dinâmica, né? Então, nós temos a competência, ele está bem espalhado pelo país inteiro, tem entrado em mercados diferentes bem, há muito mais tempo que os concorrentes, né? Então, para nós é muito fácil, colocando as peças, é um jogo de xadrez, aonde colocar mais peças agora ou depois, onde esperar, aonde ir para frente. E outro ponto importante, que é a nossa preocupação de abrir lojas com qualidade, né? Não é abrir por abrir, então é achar o ponto, ter o ponto com certeza, ver que aquela cidade tem mais dificuldade de conseguir por estacionamento ou não, tudo isso vai caminhando dependendo do mercado. É lógico que no Sul você tem alguns concorrentes que são mais fortes do que em alguns lugares. Mas não é por isso que a gente não tem muita loja. Abriu muita loja no Paraná esse ano, abrir muita loja no Rio também. Então, ele vai espalhando, tá? Bem espalhado mesmo, e a gente acha que esse é o caminho correto de fazer a expansão, nunca ser concentrado num lugar só.
É, eu queria só dar mais aqui a ponto que o Marcílio mencionou, que eu acho muito importante. Fala, por que que a gente consegue abrir 200 lojas ano, com toda essa qualidade, com todo esse resultado, e para o São Paulo é muito mais difícil? Acho que por duas razões. A primeira razão é que, como ele mencionou, nós entramos, o trabalho difícil de desbravar estados novos, sobretudo estados com concorrentes fortes, a gente fez isso desde 2000. A gente entrou em 2000 no Rio de Janeiro, 2003 Belo Horizonte, Curitiba, depois entrou em Goiânia, entrou em Brasília, enfim, foi indo aí país afora. Então, é óbvio que crescer em Belo Horizonte com Araújo, no Sul com a Panvel ou no Rio com a Pacheco é muito mais difícil do que hoje crescer no Nordeste com concorrentes frágeis. Mas esse trabalho e essa dor que envolve um crescimento no edifício, a gente teve lá atrás. E lá atrás, quando a gente foi o primeiro entrante e pagou essa dor. Hoje, em todas as mercados, estamos super bem posicionados, a marca está madura. Então, a primeira coisa é que nós temos muito mais campo onde semear e onde colher do que os outros. Porque quem quiser hoje crescer 200 lojas ano, vai ter que contar com o Brasil inteiro. E às vezes você não tem marca em determinados mercados e vai ter dor grande. E a outra coisa é que a gente tem duas marcas em São Paulo. Se a gente fosse abrir 100 lojas no ano passado ou 70 lojas com uma marca única, a canibalização seria muito maior e a agregação marginal de receita muito menor. Então, a gente com duas lojas, com duas marcas fortes em São Paulo, a gente vai sempre poder abrir mais loja ou ter mais qualidade no mesmo número de loja. Então, isso é estrutural realmente.
Tá legal, não? Tá super claro. Muito obrigado aí, Marcílio e Eugênio.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Assis, do Brasil Plural.
Oi, bom dia a todos. Bom dia, Marcílio, Eugênio. Obrigado por pegar a minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho a questão do mix de vocês, né? Olhando aí nos resultados, né? Acho que vocês mencionaram até. A gente viu aí um forte desempenho de genérico por outro lado, aí um desempenho um pouco mais fraco aí em perfumaria, né? Vocês já comentaram um pouco de perfumaria, tem um pouco da base de comparação, mas hoje você falou aí uma coisa que eu queria entender melhor, que nas categorias de nível de entrada vocês estão um pouco mais fracos, né? Mas que no core, aí, no foco de dermo cosmético, tá crescendo bem, né? Você poderia comentar um pouquinho das categorias que estão indo mais fracos, se é por falta de foco de vocês, ou se tem algum problema que vocês acham de demanda para esses produtos, e se vocês podem ajustar um pouco esse mix para tentar fazer esse segmento crescer um pouco mais. E do lado do genérico, assim, se vocês veem que esse desempenho forte pode continuar e se a gente pode esperar algum ganho de margem com melhor contribuição de genérico. Essa é uma pergunta. Obrigado.
Olá, Guilherme. Obrigado pela pergunta, Marcílio. Aqui eu acho que de perfumaria, o principal fator de perfumaria, se eu pegar, acho que mostra a nossa qualidade de atender o cliente com repelente no ano passado. A gente chegou em alguns momentos no ano passado, a gente chegou a ter 50% do mercado nacional de repelente, tá? Então, isso realmente foi o grande boom de venda no ano passado, porque a gente tem um crescimento muito grande no ano passado. Outras categorias básicas, que a gente percebe que a gente cresceu muito nas categorias básicas também em relação aos supermercados, aos cash and carry, os grandes varejistas, os grandes formatos, e eles começaram a tentar pegar uma parte desse mercado. Então, tem ofertas de fralda, ofertas de shampoo, para tentar pegar o básico. A gente quer trazer o cliente para a beleza, para a experiência, realmente. Então, é isso que é o nosso negócio. Então, sempre quando o produto vira um commodity, ele vira meio básico, nós não vamos estar brigando aqui, viu? Então, eu não acho que a inovação vai estar no nosso negócio. A experiência do cliente vai estar no nosso negócio sempre. Então, a perfumaria sempre vai ter uma busca de trazer o cliente no momento que ele busque o melhor produto para ele, uma mudança de perfil no bem-estar dele, realmente. O genérico, a gente não vê grande mudança. A gente acha que vai, continua muito igual o que tinha no passado. Não tem uma mudança absurda de mix no negócio. Tá? Não acho que tem. Quando aumentou o preço 12%, é natural que o cliente buscou um pouquinho mais de genérico.
Com o aumento de preço menor agora, é natural que ele se equilibre de novo com marca, tá? Não vejo nenhuma mudança absurda aqui, Eugênio.
É, não, acho que se a gente olhar realmente o que está acontecendo em HPC, é uma questão de share. A gente tem um alimentar hoje muito mais agressivo em preço e a gente está escolhendo nossas brigas. A gente não quer... A margem é que nem lençol curto, tá certo? Se você cobre a cabeça, o pé fica descoberto. Se a gente quiser defender produto básico que não é core, a gente vai perder espaço em produto core, como dar um cosmético, ou medicamento, ou o que for. Então, são escolhas que a gente fez. Mas não vamos perder a perspectiva histórica. Em 15, 20 anos, a gente ganhou do share no mercado em 19 e perdeu, está perdendo em 1. Então,
no básico.
E no básico, a gente escolhe perder, onde a gente faz realmente... as nossas escolhas. Então, acho que é isso. Agora, eu acho que esse número é o pior número que a gente mostrou ou vai mostrar, porque tem a questão do referente misturado e tudo mais. A partir do próximo TRI, a hora que entra um aumento de 3%, em que a gente vai começar a ver realmente uma desaceleração do medicamento, convergindo loja madura aí para nova inflação, que não é mais 10, é agora 4, e eu acho também com a performance no HPC, que não vai ser da magnitude a perda que foi nesse TRI, eu acho que a gente vai voltar para um mix mais equilibrado, e que o HPC vai estar em linha ou vai estar um pouco atrás só.
Tá bom. Não, tá, acho que está claro. E só se eu puder me dar mais uma pergunta, Eugênio, você até comentou rapidamente aí um pouquinho do segundo TRI, que está um pouco mais difícil de ler, né? Que está atípico por causa dos feriados, etc. A minha pergunta é a seguinte, já com o que vocês já viram de abril, vocês acham que tem risco do same store de loja madura vir abaixo de inflação, dado que tem muito feriado no mês de abril?
Não, acho que abril, com esse feriado, claro que isso acontece, mas acho que não vamos ver o que vai acontecer no trimestre. Por que eu estou falando? Não sei se abril dá uma tendência. Abril tem um calendário terrível em função disso, entendeu? E nem todos os efeitos são fáceis de codificar. Você fala, você tem um feriado emendado uma segunda-feira, ou numa sexta-feira, sábado ainda vende menos do que o normal e tudo mais. Então, o calendário de abril dificulta muito a leitura. E o que acontece em abril tem muito pouca consequência para frente. Então, a gente ainda quer esperar maio para poder ter uma leitura melhor do que quer dizer o trimestre e do que quer dizer para frente.
Isso é normal. Tá, aconteceu ano passado também, se pegar em agosto. As Olimpíadas tirou duas semanas esquisitas de venda. Então, a tendência é olhar para o trimestre inteiro. Mas, com certeza, é um trimestre desafiador para o nosso ramo. Não vier nos 12% de aumento. Isso é verdade.
Não, e a margem bruta, a gente sabe que ela é imbatível, porque a gente teve um ganho inflacionário sobre 12 e agora tem um ganho inflacionário sobre 3.
Uhum. Tá bom. Tá ótimo. Obrigado, gente.
Beleza. Obrigado, você, Guilherme.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Joseph Giordano, do JP Morgan.
Olá, bom dia a todos. Bom dia, Eugênio e Marcílio. Obrigado por pegarem minha pergunta. Eu queria voltar um pouquinho aqui na questão da despesa. A gente sabe que a empresa tem alguns projetos na frente de distribuição, né? Então, eu queria entender um pouquinho, primeiro lá dos toques, se esse toque um pouquinho mais alto no final do primeiro TRI, em vista do menor aumento de preço, tem alguma coisa... relacionada ao CD novo que deve ser aberto no meio do ano. E o segundo ponto aqui que eu queria entender um pouquinho é da automação do CD do Embu, né? Quanto ele deve ser 100% entregue e o que a gente pode esperar aqui de redução de despesa quando a gente olha para os próximos meses, né? E também olhando para o lado de loja, a gente viu redução já no final do ano passado de um headcount por loja, né? Eu queria entender se vocês enxergam um espaço para ganhar um pouquinho de eficiência, ou seja, usar... um potencial headcount redundante para a expansão hoje. Obrigado.
Tá bom, José. Obrigado aí pela pergunta. A gente está aí se preparando para abrir aí esse CD aí da Bahia nos próximos meses aí, tá? Eu acho que esse CD da Bahia, ele tem uma consequência ali de margem, ele tira uma desvantagem tributária nossa, ajuda a margem bruta local, especificamente no estado da Bahia, e ele ajuda a equilibrar as despesas de frete. Despesa de frete é uma outra despesa que também veio bem no trimestre. Quando a gente explica a despesa de venda, a gente não mostra 12 despesas variando, a gente mostra as principais. Tem outras coisinhas que variaram para cima e para baixo também que se neutralizaram. Então, frete é mais uma que está ajudando, por exemplo, e eu acho que ter um CD na Bahia é mais um fator de economia, porque o custo de mandar produto de Pernambuco para a Bahia, com a qualidade de estrada que a gente tem no Nordeste, com a distância que tem, etc., não é baixo. Então, acho que isso é mais um fator de eficiência, e acho que a logística tá ajudando e acho que vai sim continuar a ajudar para o restante do ano. O Cerebembu entrou bem, tá? Já está 100% trabalhando, mas não 100% com a produtividade que a gente espera. Isso acontece com o tempo, aqui mais uns 4, 5 meses deve vir a produtividade que a gente espera no Cerebembu, mas entrou bem, automação entrou sem problema. O Cerebembu Bahia ajuda também na margem, tá? Tem um benefício fiscal no estado importante, que nós vamos estar capturando provavelmente a partir do quarto, do terceiro tri desse ano, vai ajudar a gente também nisso daqui.
Tá, em relação ao headcount, acho que sim, esse trimestre nós estamos com o headcount aí bem eficiente aí, talvez até no limite do que a gente possa conseguir. Não sei se mantém esse nível, mas acho que vai manter melhor do que vinha para trás. Acho que nós estamos ganhando eficiência, nós temos mexidas aí de sistemas em loja que ajudam na eficiência. O próprio fato que o turnover despencou também ajuda a trabalhar com quadro mais enxuto, porque quando você tem turnover alto, você tem mais gente saindo, você tem algum gap entre sair e repor, você precisa ter um pouco mais de gordura no sistema. E o que é importante é que a gente calibra isso com o atendômetro segue muito baixo. Então a gente está confiante sim em poder ter rodar o ano com um headcount bem eficiente. Se é exatamente no nível desse tri, nós vamos ver. Não necessariamente vai ser.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Irma Esgar, do Goldman Sachs.
Bom dia, obrigada pela oportunidade de perguntar. Eu tenho duas perguntas rápidas. Acho que primeiro o Fábio já antecipou boa parte da minha pergunta, mas eu queria voltar a questão do market share. Eu queria esclarecer primeiro se vocês poderiam abrir quanto que o market share mais ou menos que vocês têm na grande capital de São Paulo comparado com o interior do estado. E sobre o mercado do Rio, onde vocês vêm abrindo lojas e expandindo um pouco a posição, eu queria só ouvir um pouco o que vocês aprenderam neste mercado. É um mercado que a gente sabe que é um varejo muito mais competitivo, muito mais duro, a concorrência lá, o consumidor é um consumidor um pouco diferente, então eu queria ouvir um pouco de vocês que vocês têm aprendido lá e o que vocês têm talvez adaptado na operação da loja para se adequar a este mercado. E a última pergunta só, que é housekeeping, mas comentam no release que teve um pouco pressão na margem da Fobio no primeiro tri, só queria entender que foi a fonte dessa pressão aí. Obrigada.
Obrigado, Irma, pela pergunta. A gente não abre market share por sub-região aí, né? A gente abre São Paulo só, não abre. Mas é na Grande São Paulo. A gente é muito forte no interior também. Mas eu posso falar que na Grande São Paulo ele é um pouco maior que a média geral. Mas o interior a gente é muito forte. Então, acho que a gente tem um share muito equilibrado aí quando a gente olha o estado como um todo. O Rio ele tem suas peculiaridades, agora nós estamos no Rio desde 2000, né? Então, em 17 anos aí de histórico no mercado, acho que a gente se posicionou muito bem, a gente tem uma marca aí muito forte, sobretudo ali Zona Sul, Barra, Recreio, Tijuca, talvez a gente não é ainda referência na Baixada, a gente foi conseguindo galgar também no interior, estamos muito bem no interior, então assim, não tem muita novidade para a gente no Rio, acho que a gente tem uma marca forte, a gente tem um formato aí bem posicionado e bem aceito aí pelo consumidor carioca. O Rio sim é o mercado mais nervoso de margem, porque a gente tem um pedestre e é muito mais fácil o pedestre comparar preço entre farmácias do que é no mercado de estacionamento. Então, como toda a zona sul do Rio é de pedestre, isso dá uma dinâmica de margem mais nervosa, mas a gente adapta a margem ao que o mercado precisa e tem aí vendas saudáveis, tem resultados saudáveis e a gente cresce no Rio sempre que a gente acha oportunidade que a TIR faz sentido para a gente. O Rio é um mercado também de custo imobiliário alto, então espaço para crescer no Rio é brutal. Você fala, pô, nós temos no Rio, sei lá, pouco mais de 100 lojas, a Pacheco deve ter 300 lojas no Rio. Que tem um monte de espaço, tem, mas a gente é um pouco mais cauteloso na expansão porque a gente não olha para ti. Em vários lugares, o custo imobiliário, com uma margem bruta um pouco menor, ele acaba sendo proibitivo. Agora, onde a gente está abrindo loja, a gente acredita que vai ter a TIR que a gente espera.
E eu acho que abrir loja no nosso negócio é muito espalhado, né? Então, os investimentos não são tão grandes nas lojas. Então, nós vamos testando, melhorando, põe esse tipo de loja melhor. Então, no Rio, agora a gente começou a descobrir lojas que estão performando muito bem. Então, nós temos um caminho pela frente no Rio para bater na concorrência, com certeza. Tá? O market share possível, vai testando, vai vendo, tem mercado, não tem. Tem concorrente pra caramba, tá? Vocês pensam que não tem, mas tem. O que não falta é inimigo nesse mercado. Então, a gente não fala, em alguns lugares tem redes pequenas muito competentes, que fazem um bom trabalho, que não é fácil a gente ter um market share grande. Então, a gente vive com isso no nosso dia a dia.
E acho que um outro paradigma nosso, nós não temos meta de share, nós temos meta de retorno. Então, óbvio que em São Paulo, que é o mercado, onde a gente é uma das duas redes nativas, onde a gente tem alto poder aquisitivo e eles têm uma margem bruta muito boa, a gente consegue adensar bastante e criar valor e ter muito share. Se a gente quiser ter na Bahia o mesmo share que São Paulo ou em outros mercados, nós vamos implodir retorno de loja. Então a gente foca no retorno e o share é uma consequência. Nós não vamos abrir loja só para ganhar share. Se a gente quiser ter na Bahia 25 de share, esquece, entendeu? A gente não vai adensar muito mais do que o mercado consegue e vai destruir valor. Então o share é um output para a gente. O input é abrir loja numa tira aí, líquida e fermentação acima de 20% real. Esse é o nosso jogo. E só, desculpa, você perguntou da Forbill também. O negócio da Forbill é um negócio de venda para plano de saúde, cada vez mais, que é um cliente com poder de barganha relativamente bom. Então, é uma margem muito mais nervosa e que oscila muito mais do que no nosso negócio. Então, a gente teve aí um primeiro tempo um pouco mais duro aí de margem bruta. A gente também tem uma categoria aí que a gente tem um share baixo que está entrando e a gente está comprando um pouco de share e está um pouco mais agressivo, entendeu? Então é normal, a gente espera que já no segundo trimestre tenha uma situação de margem normalizada.
Mas sempre o primeiro trimestre na Forbill nos próximos anos vai ser uma margem mais difícil, porque tem uma perda de benefício fiscal, tá? Então isso vai acontecer até os próximos 2, 3 anos. Depois estabiliza a Forbill.
Obrigado.
É pequeno.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Maria Paula Cantuzzi, da BB Investimentos.
Oi, bom dia. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns projetos em andamento, né, dentro da empresa, como o formato de Big Store. Queria saber se vocês podem falar um pouquinho como que está desempenhando, o que vocês têm aprendido do novo formato e se já tem perspectiva de abertura de novas lojas nesse formato. Também falar um pouquinho sobre o novo plano de fidelidade da Raia e também sobre a plataforma de e-commerce, como que ela tem evoluído, o que que vocês têm de perspectivas em relação a ela. E, por fim, da questão da estratégia de aperfeiçoamento de pricing, considerando essa pressão de margem bruta que vocês têm visto durante o ano, se de repente esse não seria um vetor assim, de melhoria da margem bruta. É isso, obrigada.
Bom, Maria Paula, Marcílio aqui falando, acho que é uma boa pergunta, uma big story. A gente abriu a loja da Paulista no Conjunto Nacional, foi super bem, tá? Vem acompanhando, não tem certeza que em grandes centros, em grandes lugares que tem muito movimento de pedestre, tem muita gente andando, essas lojas vão performar bem. Estamos gostando e aprendendo muito com isso. Agora estamos fazendo mais uma pequena mudança na loja, a gente acha que esse é um modelo que veio para ficar em alguns lugares, em alguns mercados bem específicos. A gente tem certeza que para consolidar esse mercado, a gente tem que conhecer formatos, e o Big Store é um dos formatos que nós vamos ter que conhecer realmente. O cartão fidelidade da Raia está entrando agora, começando a fazer o rollout do novo modelo de cartão fidelidade, tanto na Raia como na Drogasil. Deve acabar durante o ano todo, não tem uma data clara. O cartão traz um monte de novidade para a gente e um monte de desafios também de como se relacionar com o cliente. Tá? A preocupação nossa maior é mudar o patamar no que diz respeito à aderência ao tratamento. Mudar o patamar de oferecer para o cliente aquilo que ele realmente quer. Então, para fazer isso, é muita tecnologia, é muito dia a dia, mas durante o ano isso daqui deve entrar sem grandes problemas. O e-commerce, a gente fez a mudança na plataforma no ano passado, ela entrou nova, as duas plataformas estão modernas, funcionam muito bem. A gente agora está trabalhando cada vez mais para poder integrar o máximo que se fazer o e-commerce com as lojas. Então, já lançamos um aplicativo da Raia, que o cliente consegue reservar o produto e retirar na loja. Vamos fazer esse aplicativo para poder vender daqui a pouco. O futuro que a gente imagina para o e-commerce é o máximo de integração com a loja e o máximo com o multicanal, que o cliente vai poder comprar pelo site, retirar na loja, receber na casa dele, reservar só o produto, ver se tem estoque na loja. É nessa plataforma que nós estamos trabalhando. É longa, que acho que isso se muda da noite para o dia, mas é a plataforma vencedora. A gente não acredita num e-commerce puro, um e-commerce que nem tem alguns players no mercado. E a plataforma de price, quando você olha uma gestão de categoria moderna, quando você olha tudo que a gente implementou aqui na companhia com o Benhub, ela é a última plataforma de tecnologia para entrar realmente. Nós fechamos com um parceiro, uma empresa de software muito boa, que já opera no Brasil com outras redes de supermercado. Está entrando isso, a gente começa a ver alguma coisa ali, principalmente no quarto trimestre desse ano. Ele começa a rolar isso daqui agora, tá? Então, qual que é a mensagem aqui? Tudo que é tecnologia, tudo que é novidade, está andando. A empresa tem muito projeto, mas mais importante, tem gente boa para tocar o projeto. Não é só escrever e falar que está com um monte de consultoria, nós estamos fazendo com as pessoas boas e certas para poder tocar o projeto e gerar valor no longo prazo, tá, Maria Paula? Nada que tem aqui transforma o nosso negócio da noite para o dia, mas prepara a gente para ter uma vantagem competitiva muito grande no médio e no longo prazo.
Tá bom, Marcílio, obrigada.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, senhores, obrigado a todos aí pela presença no call, né? Esse, como eu falei no início, acho que é o primeiro tri que a gente tem o prazer de reportar com a marca RB. E acho que a marca veio dando sorte aí, a gente teve uma performance aí muito boa nesse trimestre, especialmente aí, acho que no controle de despesas. O controle de despesas, como eu falei, realmente ele é a chave aí para o ano, né? Nós estamos entrando num tri aí bem desafiador. A gente teve uma margem bruta do ano passado impossível de bater, porque, como eu falei, 12% de aumento de preço produzindo um inflacionário muito maior que 3%. Também na hora que a gente incorpora o 3% de aumento de preço, a gente vai ver aí uma desaceleração de vendas aí para refletir uma inflação nova. A inflação era 10, agora a inflação era 4. Então, realmente, acho que a chave aí para a gente ter um bom trimestre, que não vai ser um trimestre de manutenção de margem, um trimestre de alguma perda de margem, mas tentar fazer aí para o ano com que a gente consiga estar o mais próximo possível da margem do ano passado, é essa gestão de despesa. Nós estamos com todo o foco nisso, toda a companhia voltada para isso. Acho que outro destaque que eu queria dar é a expansão. A gente segue aí num ritmo muito forte, continuamos nesse processo de abertura de loja linear. Acho que nenhuma rede aí no mercado abriu sequer perto aí das 50 e tantas lojas que a gente abriu nesse trimestre. Então, a gente eliminou aquele soluço de iniciar o ano devagar, vai acelerando, e aí tem um quarto tri de caos. Acho que a situação está bem linearizada, tem um buffer já muito sólido aí para proporcionar realmente esse equilíbrio. Essa eficiência está se mostrando também numa despesa pré-operacional mais controlada do que a gente teve aí no ano passado. E o mais importante é a qualidade das lojas. Está com mais uma safra aí espetacular, entendeu? Então, a gente viu uma sequência de lojas aí muito boa, praticamente aí sem erro aí dentro do ano. Então,
isso é muito promissor e acho que esse é o caminho aí para seguir criando valor aí no longo prazo. Então, nosso foco realmente vai além do futuro, vai além do trimestre, vai além do ano. Nosso foco realmente é criar valor aí de forma sustentada. Então, o crescimento orgânico é um pilar importante para isso. Inovação é um outro pilar importante para isso. A gente segue trabalhando com uma série de coisas. Acho que essa pergunta falou de alguma delas, falou de Big Store, anteriormente a gente falou de Farmazil, a gente está falando de plataforma de pricing que está sendo implantada, melhorias aí de plataforma, como por exemplo, melhorar o processo de venda controlado, ter um processo muito mais eficiente, menos doloroso. Então acho que tem um monte aí de coisas, falando por exemplo de piloto de programa de fidelidade novo, tanto de Raia como de Drogasil. Estamos falando do formato novo de Drogasil, que a gente está em vias de passar uma régua e começar a abrir lojas só nesse formato e começar a renovar todas as lojas aí progressivamente para esse formato novo. Então, acho que muita coisa aí para a gente conseguir gerar opcionalidades aí para continuar no longo prazo, elevando margem, elevando retornos e ganhando eficiência. E aí, acho que sem dúvida aí, uma outra grande agenda que a gente tem é essa questão de cultura. Então, a gente falava bastante no ano passado já de cultura, falava aí realmente de ter uma transformação na cultura, e eu acho que o fato que a gente muda a nossa marca corporativa mostra o grau disso, a importância que a gente atribui para isso, e a gente tem um propósito aí que eu acho que é super inspirador aí de cuidar de perto da saúde e do bem-estar das pessoas em todos os momentos da vida, e hoje acho que a nossa grande agenda é fazer com que esse propósito inspire as pessoas, engaje as pessoas, contamine a organização e que todo mundo entenda o que faz numa ótica diferente, né? Numa ótica de que você não está conciliando contas ou você não está reformando loja, você está trabalhando para o cliente, você está trabalhando para melhorar a saúde e o bem-estar do cliente e cuidar dela. Então, a gente acha que isso vai contaminar a empresa, vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com a loja e com o cliente, e eu acho que nada pode ser mais importante e mais poderoso para a gente do que isso. Então, agradeço aí a presença de todos e estamos aí sempre disponíveis aí para as perguntas de vocês, para visitas e agradecemos novamente aí o apoio de todo mundo. Obrigado.
O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.